andei dando uma lida a respeito, já vi filme, já dei uma estudada no tema, que é um tema que bastante me apraz, sobre a possibilidade da chamada gestação masculina. Do ponto de vista científico, alguns experimentos já foram feitos nesse sentido e as gestações, algumas chegaram a termo, outras não. Como é que funcionaria isso? Óvulo de doador, esperma de um dos partícipes e a introdução do embrião formado então em laboratório a ser fixado no abdômen do outro homem, notadamente na parede do seu fígado, que é um órgão onde tem inúmeras trocas metabólicas, e ali o feto se desenvolveria. Ocorre que a parede do fígado, ela não é como a parede do útero, que é uma parede densa, profunda, especialmente desenhada, vamos dizer assim, para a recepção do feto e a possibilidade do seu pleno desenvolvimento. Portanto, a gravidez ectópica masculina, ela jamais chega ao termo 9 meses, a criança sempre teria que ser feita uma cesárea por volta do 7º mês, para evitar a ruptura da parede do fígado e consequente hemorragia do homem, podendo levá-lo à morte. Além do mais, não faz parte do ambiente masculino esta ideia da gestação masculina. Ela não é exatamente uma ideia muito favorável, muito permeável ao homem. Então, eu entendo que não deve ser dada como técnica a ser aprovada, até porque não foi pelas leis de bioética, porque não faz parte daquela natureza do homem. Já entrevistei uma série de homens, gays ou não gays, de orientação sexual diversa, e todos foram unânimes em preferir a cessão temporária de útero. Nenhum dos meus muitos entrevistados entendeu que poderia gestar como homem uma criança. Então, nesse sentido, há essa diferença normal, genético, anatômico, para a produção de filhos, vamos utilizar esse termo, para gestação de filhos, dentro da família homoafetiva. Para as mulheres, óvulo de uma, útero de outra, material genético doado. Para os homens, material genético doado, óvulo de um banco de óvulos, esperma de um dos componentes e útero de uma segunda mulher, que seria a cedente do útero. Ambos os casos, os pais seriam aqueles que manifestaram interesse pela paternidade, pela parentalidade, seja maternidade, seja parentalidade, e o registro de nascimento da criança obedeceria essa razão. Deixando muito claro, para que não crie confusão conceitual, que em matéria de família homoafetiva, não existe, por exemplo, quando se fala em parcerias homoafetivas femininas, quem é o marido, quem é a mulher? Ou, no outro caso, quem é o marido, quem é a mulher. Não existe, essa é uma construção social, não tem marido e mulher, porque são dois homens ou são duas mulheres. Portanto, genitor 1 e 2, genitor 1 e 2. Ambos são os pais, ambas são as mães. Observa-se toda uma dialética de gênero, aí sim a importância do gênero, determinando a identidade individual do ser humano, e disso não se tem como fugir, porque o sexo, ele é um forte agente identificador, e também comportamental, porque o comportamento, ele abrange o comportamento sexual. O comportamento de uma pessoa engloba a forma de pensar, de vestir, de se portar, de se relacionar, no seu aspecto mais amplo. Ele não é adstrito apenas ao comportamento sexual, esta é apenas uma das suas vertentes.